Bom dia, são agora 9 horas em Portugal, São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. 8 horas da manhã em Cabo Verde, 10 horas em Angola, 11 horas da manhã em Moçambique e na África do Sul. E as notícias que marcam este noticiário?
A seca no sul de Angola pode condicionar a campanha agrícola, avisam os produtores de várias províncias. 51 escolas primárias e secundárias da província de Manica, no centro de Moçambique, estão sem água devido à falta de pagamento. Em Cabo Verde, os mais carenciados deixarão em breve de pagar taxas moderadoras no setor da saúde, promessa do primeiro-ministro.
Vamos ao desenvolvimento. Começa agora o jornal com Paula Borges.
A tempestade Eloise avança rumo a Moçambique, poderá tornar-se um ciclone nas próximas horas. Há previsão de ventos muito fortes, de mais de 150 km por hora, na província de Sofala. Já lá vamos. Primeiro, Angola. Há 45 dias que não chove na zona do Planalto Central. A seca, dizem os produtores, pode comprometer a campanha agrícola, sobretudo nas províncias do Uambo e Bié, mas também noutras zonas. José Silva.
Os responsáveis do setor nas referidas províncias propõem soluções alternativas para compensar as muitas famílias que correm o risco de perder as suas culturas agrícolas.
Está a ter uma repercussão muito grave no setor camponês, fundamentalmente a agricultura familiar, que depende fundamentalmente das chuvas. A nossa expectativa é que chova.
Daniel Camuto, diretor provincial de agricultura do Uambo, que sugere a introdução de pequenos regadios para que transportem a água aos campos nas regiões que não são contempladas com a chuva.
Temos que repensar as nossas políticas no setor, de formas a que comecemos a implementar outras modalidades de produção fora do período sequer. Introduzir pequenos regadios, apoiar os camponeses com motobombas, termos outras soluções para fazer face a estas situações sempre que surjam de ausência de chuva.
O diretor provincial de agricultura no Uambo, Daniel Camute. E na vizinha província do Bié, o cenário não é diferente. Há quase 2 meses que os agricultores clamam pela queda da chuva. O gabinete provincial de agricultura procura contornar a situação face à falta de chuva.
Estamos a fazer um trabalho de levantamento real daquilo que é a situação das fases dessas culturas. É preocupante porque estamos a introduzir já há algum tempo sementes híbridas melhoradas geneticamente.
Marcolino Sandemba, o diretor provincial de agricultura do Bié, e a falta de chuva naquela região do sul de Angola.
Apesar destes receios confessados, o diretor do IDA, o Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ministério da Agricultura e Pescas, está otimista. Em declarações à Rádio Nacional de Angola, David Tunga diz que acredita que haverá precipitação.
Tudo leva a crer que mais dia menos dia as chuvas retomam. Se retomarem as chuvas, isso naturalmente, a época agrícola em Angola divide-se em 2 ou 3 momentos. Temos a segunda época e o Ministério da Agricultura tem reservas em termos de insumos, sementes, fertilizantes, para apoiar, eventualmente ressementar lá onde for necessário, ou distribuição de outras sementes, no caso de feijão, para recuperação daquilo que as populações podem perder na primeira época. Estamos de acordo que, efetivamente, a primeira época é a mais importante no contexto da produção familiar.
David Tunga, o diretor do Instituto do Desenvolvimento Agrário de Angola, a seca no sul do país pode condicionar a presente campanha agrícola, dizem os produtores, mas as autoridades acreditam que a chuva vai cair e resolver, pelo menos em grande parte, o problema. Na província de Manica, no centro de Moçambique, 51 escolas estão sem água corrente devido a um corte no fornecimento. Em causa está uma dívida de cerca de 423 mil meticais, perto de 5 mil euros, ao FIPAG, o Fundo de Investimento e Património de Abastecimento de Água. É o que explica o funcionário da empresa, Altino Luiz.
Temos as escolas de Chimoio, estão com uma dívida de 305, num número redondo, 305 mil. A de Manica estão com 79 mil e as de Gondola estão com 39 mil de dívidas. As escolas que tiveram exame neste momento, por causa desta situação de exames, podem aproximar ao FIPAG mediante uma carta a pedido de religação, ia comprometer-se exatamente a poderem amortizar a dívida em parcelas.
A verdade é que sem água estão 51 escolas primárias e secundárias da província de Manica, no centro de Moçambique. E já há sinais diretos da tempestade severa Eloise na zona sul do país, informa o Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique. Aumentou também a área sob fortes chuvas nas províncias da Zambézia, de Nampula e de Sofala. Sofala, que deverá ser mesmo o ponto de entrada, diz Acácio Tempo, o chefe de Departamento de Previsão Meteorológica no INAM, explica também, Tembe, que a Eloise mudou de trajetória.
O sistema está no canal de Moçambique, está como tempestade tropical moderada. Ele está a criar agitação marítima no canal de Moçambique e isso faz com que a navegação marítima esteja condicionada. Até cerca das 12 horas ele vai chegar a ciclone tropical. As projeções indicam que esse sistema poderá encostar a costa do nosso país pela província de Sofala, onde vamos ter os ventos máximos a se registrar. Estamos a falar de ventos de cerca de 150 km por hora, com a rajada de 170 km. Mas também sem descurar a parte norte da Zambézia, que neste momento já está sendo fustigada com chuvas intensas.
E outras províncias vão ser afetadas.
Também é preciso notar que a província de Inhambane também vai ser afetada, principalmente a parte norte de Inhambane. Estamos a falar de Govouro, Inhassoro e Vilanculo, também que vão sofrer o efeito desses sistemas. Vamos ter ventos não muito fortes em relação ao epicentro, que estará na província de Sofala, mas também vamos ter ventos com algum efeito destrutivo. Também é preciso notar que esse sistema, depois de passar por Sofala, ele vai entrar em Manica, onde também vai trazer alguns ventos fortes e também chuvas intensas. Estamos a falar de precipitação de cerca de 200 milímetros em 24 horas. Isso significa que vamos ter muita chuva nos próximos dias.
São as previsões para as próximas horas, incluindo o fim de semana. Cabo Verde, o primeiro-ministro anuncia, em breve vai entrar em vigor a isenção de taxas moderadoras na saúde para as pessoas mais carenciadas, ou seja, deixam de pagar, isto como forma de tentar eliminar as barreiras de acesso a determinados tipos de serviços. Ulisses Correia Silva fez o anúncio durante a visita ao interior da Ilha de Santiago, onde inaugurou a Delegacia de Saúde de São Lourenço dos Órgãos.
Colocamos a saúde como prioridade e estamos a cumprir. São Lourenço dos Órgãos passa a estar dotado de um centro de saúde moderno e bem equipado. Um bom investimento ao serviço das pessoas. Com a implementação da medida de isenção da taxa moderadora de saúde, que irá ser implementada brevemente, estaremos a eliminar mais uma barreira de acesso à saúde. E dá mais um passo importante no sentido de não deixar ninguém para trás, de fazer concretizar saúde para todos.
A medida deverá beneficiar, nomeadamente, as pessoas em situação de vulnerabilidade inscritas no Cadastro Social Único, pensionistas, pessoas com deficiência e doadores de sangue. Fora da prisão, até ver, o empresário Alex Sabe, detido desde junho em Cabo Verde, a aguardar o desfecho do processo de extradição para os Estados Unidos, vai esperar a decisão em liberdade. Carla Lima.
A informação foi avançada ontem pelo Ministério Público Cabo-Verdiano, que, em comunicado, avançou ter solicitado, junto do Tribunal da Relação de Barlavento, a libertação do empresário por considerar que já expirou o prazo legalmente fixado para a detenção provisória com vista à extradição. O mesmo comunicado acrescenta que o processo sobre o pedido de extradição apresentado pelos Estados Unidos da América a Cabo Verde continuará a sua tramitação nos termos legais até a decisão final. A PGR explica ainda que um acórdão do Tribunal Constitucional de 12 de janeiro julgou improcedente a reclamação formulada na sequência da decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que não admitiu o recurso de fiscalização concreta da constitucionalidade autoridade interposto pela defesa de Alex Saab. Fonte da defesa de Alex Saab explicou que o empresário sairá da cadeia da Ilha do Sal, mas terá de permanecer com residência na ilha até terminar o processo de extradição e haver uma decisão final. Saab foi detido a 12 de junho pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas durante uma escala técnica no Aeroporto Internacional do Sal, quando regressava de uma viagem ao Irão com base no mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos.
Agora Alex Saab, tido como testa de ferro do presidente da Venezuela, vai esperar a decisão em liberdade. O chefe de Estado de Cabo Verde já visitou ontem os Bijagós numa visita privada depois da visita oficial à Guiné-Bissau. Através de um comunicado, fica a saber-se que Jorge Carlos Fonseca convidou o presidente guineense Sissoko Embaló para uma visita de Estado ao arquipélago no âmbito do reforço das relações bilaterais. Presidente da Guiné-Bissau, que nomeou ontem o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Butiancó, novo embaixador do país na Nigéria, é o que avança a presidência guineense através de um comunicado. Além de embaixador na Nigéria, Butiancó, sociólogo de 45 anos, formado em Portugal, vai ser também representante permanente do país junto da CDAO, substitui Henrique da Silva, transferido por Sissoko Embaló em agosto passado da Nigéria para representar o país nas Nações Unidas. Em Bissau é lançada esta manhã a primeira pedra para as obras de construção de 14 quilómetros de autoestrada entre a capital e Safim. A cerimónia oficial vai ter lugar na rotunda do aeroporto e será presidida por Sissoko Embaló, financiado inteiramente pelo governo da China num montante de 30 milhões de dólares. Este projeto vai prolongar-se pelos próximos 2 anos. São Tomé e Príncipe, o maior partido da oposição, a ADI, acusa o presidente da Assembleia Nacional de estar a tirar proveito com os recursos financeiros atribuídos ao país para o combate à Covid-19. Num comunicado divulgado ontem na página no Facebook, o partido liderado por Patrice Trovoada afirma que, em conivência com o ministro da Saúde, o presidente do Parlamento arrendou uma casa que é sua propriedade ao Ministério da Saúde com um valor mensal de cerca de 10 mil euros. A reportagem é do correspondente Oscar Medeiros.
O caso veio ao público por intermédio de uma informação proposta em que o diretor da DAF, Direção Administrativa e Financeira do Ministério da Saúde, Jorge Cravide, solicita a autorização do ministro Edgar Neves para pagar o contrato de renda da casa destinada aos médicos cubanos com verba da Covid-19. O valor da renda é de 232.875 dobras mensal, cerca de 10 mil euros, a favor da empresa BFCG Limitada, pertencente a Delfim Neves, líder do Parlamento santomense, segundo o comunicado da ADI. O partido, liderado por Patrice Trovoada, criticou ainda o presidente da Assembleia Nacional pelo facto deste ter presidido a sessão parlamentar desta quarta-feira, demonstrando certos sintomas de debilidade física associados ao Covid-19, quando se sabe que o seu diretor de gabinete testou positivo para a doença. No mesmo comunicado, a ADI lamenta também a decisão do primeiro-ministro Jorge Bonsus, que se deslocou à Ilha do Príncipe numa delegação composta por vários ministros e membros de outros órgãos do Estado, numa altura em que se discutia no Parlamento o estado de emergência para a região devido ao agravamento da pandemia da Covid-19. A ADI sublinha que o que o chefe do governo foi fazer ao Príncipe poderia ser discutido telefonicamente ou por videoconferência.
Questões levantadas pelo maior partido da oposição em São Tomé e Príncipe. Em Portugal, a partir de hoje e durante 15 dias, todos os estabelecimentos de ensino estão encerrados devido ao agravamento da pandemia. Por isso, o ministro da Educação anunciou ontem o reajustamento do calendário escolar, que retira dias de pausas letivas e acrescenta uma semana antes das férias de verão. Entretanto, mais uma mudança de planos. Os membros do governo e o presidente da República de Portugal estavam excluídos dos grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19. No entanto, os titulares de órgãos órgãos de soberania devem agora passar a integrar a lista de prioridades, é o que admite o coordenador da Comissão Técnica que desenhou o Plano Nacional de Vacinação. 16 mil pessoas podem passar a integrar o grupo prioritário, incluindo titulares de altos cargos de decisão, bombeiros e elementos das Forças Armadas. Saiba também que vai deixar de ser possível viajar de Portugal para o Reino Unido a partir das 0 horas de sábado, uma decisão tomada para evitar contágios com a nova variante da Covid-19.